programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Não pode
não.
Ai.
Não, agora já falou, mas ninguém sabe quem é ela. Ninguém sabe quem é ela.
A convidada não pode falar antes do...
Isso que fizeste agora foi uma espécie de alarme de incêndio musical, não é?
Foi, gostaste?
Aconteceu, adorei.
Não
pode
falar! A convidada... Bom, ela não... Okay, mas, a convidada só pode falar depois de nós apresentarmos,
claro,
a convidada a todo mundo, que ninguém
ela
sabe.
Agora está a cenar com a cabeça.
Não pode falar! Ora bem... Nuno.
Estamos bem arranjados.
Há que dizer que é mais uma convidada. Nós estamos atrás dela há muito tempo.
É verdade, facto, é verdade.
E ela trabalha também de manhã como nós.
Sim.
Então conseguimos finalmente aqui arranjar um buraquito. E ela cá está, juntamente com mais malta que vem depois tratar da parte musical. Nuno, a tua rima é sobre a convidada principal.
Sim.
E eu depois apresentarei os convidados musicais. Estás pronto?
Vamos a isso.
Bora lá então, bora lá.
Pífaro ou tuba hoje?
É o que tu quiseres, surpreende.
Ok. Pó. São dois músicos.
Afinei. Outra vez, um, dois, três e.
Pó. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Hoje temos a maior estrela nacional da TV à nossa beira. Não fomos a tempo de estender o tapete vermelho, mas vamos lançar um foguete em estúdio para a Cristina Ferreira.
E quem usa as duas mãos é uma pessoa ambidestra, mas quem toca filmes, quem toca músicas de filmes, são os Lisbon Film Orchestra.
Pior de sempre.
Não foi nada.
Pior de sempre.
A tua foi pior que a minha.
A minha é pior só no sentido em que ameaça lançar um foguete em estúdio, o que não é seguro. É uma coisa que eu queria aconselhar as pessoas a não fazer.
Já posso falar?
Não.
Não, ainda
um,
não.
Um, dois, três... Fomos tão agressivos, cala-te! Um, dois, três e...
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Gostei desse pormenor da folha. Tem momentos de converseta.
Foi bonito.
Foi por acaso. Números musicais.
Olé! Pronto! Está feito!
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Tu disseste que me ias pôr num buraco.
Não disse nada disso. Peraí.
Então vai, explica-te.
Eu não disse, tipo, eu disse é que encontramos
um buraquinho
dentro aqui dos nossos horários. Não é
que isto começa a parecer super agressivo, lançar um foguete, atirá-lo para dentro de um buraco. É terrível. Sim.
Caso não tenha percebido, temos aqui a Cristina Ferreira.
Cristina Ferreira.
Finalmente, Cristina, finalmente.
Muito bem-vinda.
E temos de perguntar se a tratamos por Cristina ou por senhora diretora de conteúdos não informativo.
É para fazer.
Já fiz.
Oh, Cristina, já tens um cartão a dizer isso, Cristina Ferreira, diretora de conteúdos, não sei quem.
Mas acho que vou ter.
Vais ter?
Não sei se cabe a tudo.
É que
acho que vou ter, com a minha fotografia, isso não é bonito?
Isso é... Não, um cartão com fotografia chama-se cartão de cidadão.
Também tenho esse.
Mas o outro... Epá, eu adorava ter cartões desses para dar... Eu gosto do estilo de dar um cartão de apresentação às pessoas e eu não tenho isso.
Eu também nunca tive.
Epá, mas é uma falha, tu és tipo a super maior estrela da televisão.
Quem disse?
Dizemos nós. Tens noção disso ou não? Não vou dizer és a maior estrela, mas tens noção que tens uma grande importância hoje em dia no panorama do audiovisual português.
Tenho noção disso quando percebo a ligação que as pessoas criaram comigo na rua. E quando vêm ter comigo e me sentem como da família. E quando dizem que não passam sem mim, sem o Manel, neste caso, no nosso programa da manhã. Sei que o meu crescimento para algumas pessoas pode ter parecido o tal foguete, estás a ver?
Não, foguete é só para lançarmos aqui em estúdio. Está aqui. Isto é o foguete. Não, é uma garrafa d'água.
É uma garrafa d'água. Não há dinheiro para foguetes.
Mas foi a sensação que dei, que foi uma subida rápida, mas com muito trabalho e com muita intensidade.
Foi muito
e merecido, porque tu és uma grande artista, deixa-me que te diga.
Olha. Eu quase que chorei agora.
Eu adorava pôr agora uma musiquinha, mas não tenho aqui nada. Peço
não
desculpa.
Tens que me avisar.
Foi um crescimento muito sustentado, muito assente sempre no trabalho, naquilo que queria ser. Nunca o neguei, vocês já brincaram comigo com este facto de ser diretora. E eu não gosto pelo facto de ser diretora, eu gosto pelo facto de poder criar e fazer televisão. Sempre gostei, desde o início, sempre meti em tudo. Na equipa, na realização, na luz do estúdio, tudo e mais alguma coisa. Eu adoro os pormenores da televisão, gosto de facto fazer nascer, fazer acontecer, ou então só limar. Há muita coisa que é preciso só limar e ter até um olhar diferente. O meu olhar dentro daquela equipa a partir de agora é um olhar mais distante, porque eu estive durante 10 anos apenas como espectadora, mas mesmo sendo espectadora não deixei de olhar para a televisão pela forma como ela se faz, e portanto eu acho que nesse aspecto pode ser uma mais-valia.
E nota-se o gozo incrível que tens nisso. Isso é uma coisa que se nota a cada minuto, não é? Do programa.
Porque eu vivo televisão. Há quem trabalhe em televisão. Eu, de facto, vivo televisão e acho que já o vivi ainda antes de começar a fazê-la. Era filha única e, portanto, passei toda a minha adolescência e a minha infância a ver televisão. Eu costumava dizer que eu conhecia o Manel sem o conhecer porque eu via o Manel religiosamente todos os dias.
Ainda de bigode ou não? Ainda de bigode.
Digam lá que ele não está muito melhor agora comigo. Opa, esse é um dos meus maiores orgulhos.
Sabes que eu acho sinceramente que é mérito teu. Acho que é o mérito dele fazer alguma coisa, ponto um, que adora. É um facto, notas e contigo também.
E também
de a química contigo torna-o muito mais descontraído e isso faz-lhe bem.
Opa, tu sabes, quando me disseram vais trabalhar com o Manel, eu pensei, bem, isto é para fazer o quê? Perguntei, disse logo, para fazer o quê? Não sou boneca, vou já avisar.
São nove anos de programa?
Sim, nove anos de programa. Depois, para seres apresentadora ao lado dele. E eu, está bem. E depois começa a Júlia, tens que o tratar por tu. E eu, quem? O senhor Manel, que eu vejo na televisão, tem que o tratar por tu. E isso foi uma aflição. E depois percebi que eu tinha que ser a miúda que desestabilizava Manuel Luís Goxa. E esse foi o meu papel dentro daquele programa. E o Manel deu-me uma coisa que não é fácil de dar. O Manel deixou-me ser aquilo que eu quis ser em televisão e permitiu-me brincar com ele e eu ser hoje a Cristina que sou em televisão à conta disso, dessa disponibilidade que ele teve naquele momento para se deixar ir. E o deixar-se ir dele fez com que ele mostrasse o seu lado de criança, o seu lado muito brincalhão, que hoje é também uma imagem de marca dos dois, isto para não dizer palhaçada.
Podes dizer palhaçada, porque de facto eu faço a comparação, porque como sabes, nós trabalhamos à mesma hora e nós, naquele estúdio lá ao fundo, não no estúdio onde estamos a gravar o Primo, temos sempre a televisão ligada na TVI e gostamos muito de ver acima de tudo a química que vocês têm e lá está, as palhaçadas, e faz aqui o entre aspas, mas que é apenas sinónimo da descontração e do facto de vocês adorarem aquilo que fazem.
Sim, é uma descontração tal que às vezes achamos que pisamos o risco.
Mas isso não faz parte da magia do vosso encontro e daquele programa. Ou seja, vocês são capazes de ser, por muito estranho que isto possa parecer, mas vocês são capazes de ser o programa de televisão mais politicamente incorreto que existe, porque vocês às vezes pisam o risco de uma forma alucinante.
Pisamos e passamos para o lado de lá quase e depois voltamos.
De uma forma quase para o lado SIC radical.
Nós às vezes pensamos, se nós tivéssemos um programa depois da meia-noite, o que é que isto seria?
Nós também pensamos muitas vezes
isso. Pronto, nós ainda não nos esquecemos que estamos num programa de televisão, mas que dizemos muito à geneira, dizemos. Que falamos de tudo, falamos. E eu acho que conseguimos criar junto do público, e esse para mim é o principal ingrediente de televisão, a surpresa de não saberem nunca o que é que vai acontecer. Nós chegamos a ter lá inspectores da Polícia Judiciária e advogados e o Marinho Pinto e aquela gente toda, e a gente mete-os a dançar e a fazer o pino e a dizer-me também e a falar de sexo e as maiores barbaridades que podem existir.
Eu vejo-vos agora a dançar muitas vezes uma coisa que é
o põe a mão na cabecinha, queres dançar?
Põe a
mão na cabecinha e depois na cinturinha. Vítor Rodrigues, se não sabes, vai ver.
Olha, Vítor Rodrigues é o artista que canta isso.
É o artista, já nos agradeceu pelo facto de termos posto o país
a fazer a dança dele.
Nós recebemos por dia dezenas de vídeos de malta. Temos um que vamos mostrar amanhã de freiras a dançar o põe a mão na cabecinha. Isto é normal?
Freiras a dançar o põe a mão na cabecinha?
Sim. É o apocalipse. Depois metem na cinturinha, mas já não vão lá à perninha.
É o apocalipse. É uma coisa, vocês conseguiram pôr freiras a dançar e a pôr a mão. Mas na cintura não põem?
Não, as freiras na cintura ainda põem, mas já não vão à perninha. E abaixo então nem pensar.
Claro.
Olha, tu disseste uma vez que essa descontração que impera no vosso TV, disseste que tenho noção que muitas vezes estamos no limite do que pode ser feito e dito em televisão. Para ti, qual é que é esse limite? Consegues estabelecer? Pá, é que, por exemplo, eu lembro de um programa que vi recentemente em que vocês falaram do vajazzling. Lembras-te do vajazzling?
Lembro.
E eu achei que isso era
é giro.
Eu achei que é aquela fina fronteira entre o, ok, estão a falar de pipis, no entanto, é bonito.
Mas já falamos muitas vezes de pipis.
Falam várias vezes de pipis. É um facto. Mas tu.
Mas não deves dizer pipi.
Deves dizer como então?
Às crianças deves dizer vulva.
Tá. Como assim? Eu vou dizer ao meu
logo,
filho vulva?
Opa, não consegui. Sabes que o meu já me perguntou. E sim. eu disse.
Desculpa, deve ser vulva?
Sim, deve-se dizer vulva.
Ele vai para dizer vulva?
Diz o doutor Quintino Aires. Que se deve. Pá,
eu conheço o Quintino há muitos anos. Eu conheço o Quintino. O Quintino é ótimo na sua profissão, mas também tem ali um grão de loucura.
Sim. Faz coisas piores do que nós.
Sim, sem dúvida. Mas ele diz que deve dizer vulva
é
na escola.
É vulva, porque vulva é tudo, envolve tudo. E um homem tem que descobrir tudo numa.
Pá, o meu filho está num colégio que tem freiras. Eu não sei se ele pode ir lá falar na vulva das colegas.
Diz-lhe e diz também para que ele diga diante delas: é vulva que se diz. Não,
acabemos com o pipi. Neste momento, um carro, uma buzina faz vulva.
É pá, sim. É isso.
Acabou-se o pipi.
É pá, sim.
Já
sim,
não há pipis nenhum. Uh-huh.
Como não deves dizer pilinha?
Deves dizer como?
Pênis. Aí deves
dizer. Assim, aquela mítica ação do Carlos Mendes: Siri pipi de Benguela, passa a ser Siri vulva de Benguela. É isso que vai acontecer, é isso, claro, que me estás a dizer.
Há toda uma revolução agora no cosmos por causa do Quintino.
E nos restaurantes há papéis a dizer hoje à vulva. Isto não faz o mínimo sentido. Mas pronto, mas eu vou tentar, sim. Vou tentar ensinar o meu filho.
E ela pipiri. Continuemos. Olha, falamos do Dançando com as Estrelas.
Sim.
Que foi a tua primeira experiência a apresentar.
Assim,
já tinhas feito você na TV sozinha.
Sim.
Mas
é
formato.
Mas em prime time
à noite e portaste muitíssimo bem. Como é que foi essa experiência de repente seres atirado? Não digo atirado aos leões, aí já tinha experiência suficiente, mas de repente viste ali, peraí, isto é o meu programa, só o meu. Sim. E eu mando nisto tudo. Como é que isso correu?
Eu tinha que ser a Cristina Ferreira, sem ser a Cristina Ferreira do Goxa e sem ser a Cristina Ferreira do Você na TV, mas continuar a ser a Cristina Ferreira.
Tinhas de estar num registro diferente, disseram-te isso?
Não, eu é que senti.
Porquê?
Não é um registro diferente. É uma Cristina ligeiramente mais sofisticada, sem pisar tanto risco, sabes?
Okay.
Pronto.
Okay.
senti essa necessidade. Não estava. Houve malta que me perguntou: então eu não sentes falta do Goxa? Não, porque aquilo que me foi entregue era para ser para mim, como o Goxa não sente falta de mim quando vai fazer outras coisas sozinho. Nós existimos para além da dupla e cada um de nós tem as suas particularidades. E eu primeiro torci o nariz ao programa e disse: isto é muito parecido com o que já se fez na RTP. E pensei: onde é que está a novidade disto? Mas depois lá me explicaram e acabei por me apaixonar pelo programa e acho que conseguimos também colocar a dança a um outro nível que não é fácil. Nós sabemos que o público gosta muito de canto e de música, de dança não tanto. E portanto eu sabia que era mais difícil de prender. Depois tivemos aquela fatalidade estúpida logo no primeiro programa, ainda nos ensaios, portanto ainda não tinha arrancado nada e isso foi muito complicado de digerir. Eu ao segundo programa, quando as notícias eram realmente dramáticas, eu perguntei: expliquem-me como é que se apresenta um programa onde um dos concorrentes está neste momento em coma, no hospital. E foi ali que tudo tinha acontecido e ninguém me sabia explicar como é que aquilo se fazia.
Isso não acabou também por ser um por uma infelicidade, não acabou por também por vos juntar todos?
Sim, eu sinto isso. A vitória foi mais saborosa dessa forma depois, porque nós só encontramos a energia daquele programa para aí na quarta edição já, na quarta gala. Foi quando nós conseguimos libertar-nos todos daquele trauma e da forma como vivemos aquilo logo no primeiro dia. Mas eu senti isso mesmo, que formámos ali, nós dizíamos que era a família dançante, formámos ali uma família, quase depois não falávamos do assunto uns com os outros, cada um geriu à sua maneira, nós depois evitámos de todo falar do assunto e devagarinho fomos todos encontrando o nosso ritmo e a nossa energia, e isso depois notou-se ao quarto programa, e é a partir daí que as coisas depois de facto se tornam um tango maravilhoso a ponto do programa ter sido
O Goxa foi dando feedback ou não?
O Goxa não é dado à dança. Aliás, até hoje toda a gente quer que ele lá vá dançar e ele diz logo: não, nem de todo. Nós não somos muito de dar conselhos um ao outro.
Ah, não?
Não. Não dizemos de todo. Às vezes trocamos impressões sobre o nosso próprio programa e dizemos o que é que achamos que, lá está, quando pisámos o limite ou quando se calhar não fizemos uma coisa tão bem feita. Mas de resto, eu não sou de lhe dizer nada. Nós temos personalidades muito fortes, os dois, e eu, por exemplo, sei que não se pode dizer a Manuel Luís Goxa nada sobre a roupa. Não interessa. tu podes achar que aquilo está tudo muito mal, mas não dizes. Porque tu dizes, ele diz, o que é que foi? É para mim, posso? Eu é que sei, portanto, há coisas que vais aprendendo.
Mas tu já usaste, quer dizer que já houve a altura em que tu lhe disseste alguma coisa sobre a roupa, não?
Eu já disse tudo a Manuel Lisgos.
Pois, pois. Já vos arei gatas entre vocês? Já vos arei gatas daquelas de mandar coisas pelo ar, ou não?
Não, isso é que não, e isso é que é impressionante. Como é que nós soubemos respeitar tanto o outro a ponto de não termos que chegar à discussão. Nunca foi preciso, porque isso sente-se, e nós os dois sentimos. Quando ele está a dizer alguma coisa que eu não gosto, ele nota logo, e portanto para. E eu a mesma coisa, e depois nem é preciso falar, porque a gente sabe que aquilo foi do momento, foi do direto. Até hoje não tivemos uma discussão, e isso é que é quase impensável, porque, vocês, trabalhamos há 9 anos, 3 horas por dia, nós estamos juntos desde as 7 da manhã à 1 da tarde, é muito tempo, e sempre no mesmo ritmo. Nós somos, claro. Nós somos de facto às 7h30 aquilo que já somos às 10 da manhã. As pessoas não aguentam connosco no barco da TVI logo de manhã, porque nós já estamos em ritmo frenético e está tudo ainda a acordar.
Bem, tu logo que acordas estás nesse ritmo? Logo?
Opa, como é que é o teu acordar? Sim, isso é uma boa questão.
O meu acordar é às 6h08.
O teu despertador,
às 6h08.
O teu despertador toca e tu pensas.
Às 6h10 já é tarde demais.
Sim. E porque às 6h08 e não às 6h ou às 6h05?
Não, mas eu gosto de dizer. Epa, esse não arredondamento às vezes é essencial.
É. Não, às 6, porque há muita gente a acordar às 6. Às 6h08 há muito pouca gente.
Eu acho que não arredondar impõe-te uma obrigação. É tipo, se é às 6h08, é às 6h08. Claro. Não é para estar agora a arredondar às 6h10.
E não carregas no cenoso nenhuma vez? Levantas-te logo?
Logo. Ah, isso é regra desde miúda. Porque eu sempre andei na escola, sempre fui de manhã, sempre. Sim. E por isso acho que o meu corpo já está arritmado a isto. Para mim é difícil é trabalhar à noite, de manhã não. E portanto, 6h08 acordo, sei que só posso estar ali na cama até às 6h11, no máximo, depois a correr para a casa de banho, que está tudo contabilizado. Eu tenho que sair de casa 6h47. É o meu limite. Não posso. Lá um dia em que ando à procura de uma roupa melhor e tal, já sai às 6h48 e é um problema. Porque eu tenho que entrar na TVI às 7h25. É o meu limite. Pronto, vou levar o meu filhote, sim, ainda à minha mãe. Lá um dia em que ele está mais a dormir do que outro.
Claro, deve ser duríssimo para ele. Não, já está habituado.
Já tem 5 anos, já pesa mais de 20 quilos e trazê-lo inerte de manhã para o carro. É assim, quase já é impossível, mas são as minhas rotinas diárias e das quais eu não prescindo. Eu preciso de estar ali. Eu podia chegar às 8, a primeira reunião é às 8, mas eu preciso daquele momento entre as 7h25 e as 8,
o relax,
exatamente, para estar ali a beber o meu galão, sempre um galão, uma bolinha com fiambre, com um cheirinho.
O quê? Desculpa?
Cheirinho de manteiga.
É só assim com uma pincelada.
Uma pincelada, percebes?
Sim, okay. Sim.
É só uma pincelada, só para eu sentir o sabor, mas não está lá muita. Pronto. E depois ler jornais, e chego ao Goxa, com aquele seu ar imponente, a mostrar tudo aquilo que tem, e eu lá faço a brincadeira do Goxa-me. Que é isso, Goxa? Que sapatinho é esse?
Ah, já faz isso, também já lá um lado.
Pronto, uma teatralização da nossa chegada e do nosso primeiro encontro, sempre.
Claro, é extraordinário. Ora bem, estamos à conversa com a Cristina Ferreira, acabámos já a primeira parte, isto passa um instante.
A sério?
Há toda uma segunda parte, minha amiga, e falavas da roupa do Goxa, mas você não diga que não é vaidosa, porque é. Tem um blog e tudo, que é um êxito, chamado Daily Cristina, e vamos começar a segunda parte a falar sobre isso. E quem é que tira as fotos, e que roupa é aquela, e como é que tu te sentes sabendo que, fala-me de números, quantos, já mais de 5 milhões?
Não, isso foi no primeiro mês, nós agora temos.
Desculpa.
No primeiro mês tivemos 5 milhões de visualizações e agora temos uma média mensal de 2 milhões e meio, 3 milhões de visitantes.
Deixa-me fazer um palavrão. Vou agora carregar neste botão, não é? E depois digo um palavrão. Pronto.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
3 dias mágicos de Natal do El Corte Inglês. Antecipa os seus presentes com ofertas irrepetíveis. Agora 20% de desconto em todos os cofres de perfumante. Promoção válida até 1 de dezembro. São 3 dias mágicos de Natal só no El Corte Inglês.
Tony Carreira faz confissões inéditas sobre a sua intimidade e revela que a mulher chegou a pedir-lhe o divórcio 2 vezes. Uma reportagem a não perder na Lux desta semana, já nas bancas.
Dê uma ajuda do coração. Na Vorten, quando chegar à caixa, lembre-se. Passe o código da A20. Por cada código passar, está a doar 20 cêntimos à terra dos sonhos. Ajuda a realizar sonhos de crianças que têm doenças crónicas com a ajuda do seu coração. O código da A20 a quem mais precisa. e o seu coração. Mostre-nos o seu e volte-nos sempre a ajudar. Terra, fresca e 100% nacional. Este fim de semana, toda a carne de novilho Jaruco com 33% de desconto. Aproveite. Lidl, mais para si.
A Top Atlântico e a Air Europa lançaram uma promoção exclusiva para destinos transatlânticos a preços top. Voos para Salvador, Lima, Santo Domingo, Punta Cana, Cancún, Havana e Buenos Aires. Visite uma agência Top Atlântico e tenha um inverno top. Reserve até 1 de dezembro e viaja até 31 de maio. Top Atlântico, uma empresa do grupo Espírito Santo Viagens.
Dias Black Friday na MediaMarkt. Poupa já nas tuas compras de Natal. Tablets, smartphones, portáteis, TVs, eletrodomésticos, consolas e centenas de artigos a preços nunca vistos em Portugal. Aproveita os dias Black Friday na MediaMarkt. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Só este fim de semana no El Corte Inglês tem 15% de desconto direto numa grande seleção de marcas de som e imagem, fotografia, eletrodomésticos, telemóveis livres e muito mais. Sim, sim, 15% de desconto direto. Este fim de semana só no El Corte Inglês e em elcorteinglês.pt.
Um automóvel, motos, televisões, tablets, consolas, máquinas de café, bimbis, aspiradores robô e ainda 500 depósitos de combustível. São 550 prendas que a Cepsa tem para oferecer.
Vá a um posto Cepsa até 11 de janeiro. Abasteça e habilite-se automaticamente a um destes fantásticos prémios. Cepsa, consigo há 50 anos em Portugal. Concurso publicitário do programa Porque Eu Volto, número 212/2013. Regulamento em porqueeuvolto.com.
Já sabe do que é que gostava de falar?
Das ofertas fantásticas da
Toys R Us. Mas atenção, são só até domingo.
Vem à Toys R Us. Descontos de 30%, 40% e 50%. Quanto mais depressa chegares, mais poupas. E atenção, são descontos diretos no ato da compra. Só até domingo. Toys R Us, a casa dos brinquedos.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Bem-vindos à segunda parte deste Primo, Nuno Marco. Bem, quem é a nossa prima esta semana? Apresenta lá de novo para quem perdeu a primeira parte. Ferreira.
Olha, eu estava aqui a pensar numa e vamos falar do Daily Cristina e do livro e das fotografias incríveis que a Cristina tira. Cristina, eu tenho uma ideia de quem tu és. Vê lá se este resumo não é absolutamente espetacular. Tu consegues ter glamour de Hollywood. Sim. Misturado com maluquice total.
Sim.
E portanto eu acho que a melhor maneira de definir a Cristina Ferreira, pá, espero que ela não leve isto a mal, mas acho que isto é elogioso que eu lhe vou dizer, é que ela é a mais incrível mistura entre a Grace Kelly e o Speedy Gonzalez.
Adorei.
Portanto, por ti, vamos chamar-lhe Speedy Kelly.
Speedy Kelly, por exemplo.
Speedy Kelly é um bom nome.
Kelly. Porque Grace Gonzalez é estranho.
Grace Gonzalez parece uma lutadora de artes
wrestling mexicano.
Grace Gonzalez! Não,
Grace Gonzalez.
Speedy Kelly é bom.
Concordo com esta mistura, porque eu acho que isso é o que faz a tua diferença em relação a qualquer outra pessoa da televisão. Tu tens esse grão de loucura misturado com esse lado mais glamour.
Sim, eu consigo ser a miúda que ia para a feira com a tia na carrinha de manhã, às 5 da manhã, e que era uma coisa que eu adorava. Sabes que eu até acho que esta minha facilidade de lidar com o público vem um bocadinho daí. Tudo aquilo que nos acrescenta nas experiências que vamos tendo ao longo da vida faz com que depois consigamos, nas alturas certas, trazer isso tudo para nós. E a experiência da feira é um mundo que ninguém imagina. Aquela ideia, eu tinha o senhor das cassetes à minha frente na Feira da Malveira, eu sei as canções todas deste cor, porque eu levei anos a ouvir as cassetes todas e os
Nel
músicos
Monteiro,
todos,
e essas coisas todas.
Exatamente, tudo popular. Opa, uma que outra, vocês não conhecem aquela.
Qual?
À noite, só à noite, é que ele diz que me ama. Vem com palinhas mansas quando quer, festa na cama. Tu não conhecias?
Pai, essa é de quem? Essa é de quem?
Opa, não tenho a certeza.
Também para aqui cantar não sabe.
Mas a letra...
Mas sei a canção está cá toda, claro. Desde o início. E depois consigo, de facto, ser sofisticada, que eu acho que me deu a minha mãe. A minha mãe sempre disse: Cristina, tu com um sapatinho no pé limpinho, engraxadinho e um cabelo arranjadinho, és logo outra senhora. E portanto eu gosto é desse contraste. Eu gosto muitas vezes de num dia aparecer muito glamourosa, até em televisão, e com vestido todo XPTO, e no outro dia vais com umas calças de gangue e umas botas rasas e como se fosses ali às compras, comprar pão, estás a ver?
Mesmo dentro desses dois registros, sim, tu consegues estar com um vestido super XPTO e glamourosa a fazer a maior loucura, e também consegues o contrário.
Mas tem graça, quando eu estou com um vestido daqueles, o Gosta disse: não podes dizer essas coisas, tu estás a sofisticada.
Modo
mas há coisas minhas que, seja de vestido ou de calças, sim, de ganga, estão lá, sempre.
Sim. Olha, é engraçado que falas na feira, porque sim, até tinha esta pergunta e aproveito para fazer já.
Sim.
Tu, vamos dizer outra vez, és diretora dos conteúdos não informativos da TVI, e tu disseste aqui há uns tempos uma coisa que eu também gostava muito de fazer um dia.
Quero
que é ir àquela feira das televisões,
sim,
e escolher programas para comprar para o teu
não
canal.
É
pá, adorava. Adorava chegar lá e peraí.
Queres ir como meu convidado principal?
Epá, sim,
agora?
Sim, quero.
Leva mais um, vamos os três.
Opa, eu sempre disse e perguntei: expliquem-me, aquilo é o quê? Vocês têm o quê? Uma carrada de salas assim com coisas a passar nas televisões? É o quê?
Quero este, são textos?
É o quê que vos dão?
Eu não sei como é que aquilo funciona, mas parece-me tudo tão aprazível.
Não, e depois como é que tu escolhes no meio daquilo tudo?
Não,
o que é para a nossa televisão em Portugal? O que é que pode ser modificado?
E o cartão de crédito não é teu!
Exatamente! E depois queres saber e aquilo já está comprado pelo outro.
Será que pode ser como no talho e mostramos carnes e mostramos programas? Imagina.
Epa, mas...
Um biggest loser, mas em que as pessoas cantam.
Ah.
E tu cantas e perdes peso.
Mas tu deste-me agora uma felicidade. Eu, com a minha experiência de feira, posso vir a conseguir arrecadar programas.
Tu vais para aí com a ideia de Feira da Malveira.
Logo!
Tu vais levar isso a Cannes.
Não, e depois é assim, senhores, é assim. Vais ver quem é que vai conseguir regatear.
É esse o espírito.
Mas isso é uma das coisas que vais ter que fazer, por exemplo.
Sim.
É?
O quê?
Ir a feiras?
Vou! E acho que há uma em janeiro!
Yeah! Eu gosto de pensar que assim que soubeste que ia ser diretora, quando é que é a feira?
Exatamente!
Onde?
Quando é que eu vou? Não é giro isso? É tão bom trabalhar.
E agora, vou falar a sério: há algum programa já que tu gostasses, que já conheças e que saibas que existe lá fora e gostavas muito de ver no teu canal ou não?
Mas não te posso dizer. Mas não foi preciso ir lá fora.
Ah, não?
Isso é que tem mais graça.
Viste na internet.
Saiu-me da cabeça.
Saiu-te da cabeça?
A sério?
Sim.
Inventaste um conceito.
Mistério.
Criaste um conceito de um programa? Ela já é diretora, já não. Agora já não respondo. Ah, eu para mim.
Não posso responder.
Está bem, está bem.
Uma pista, não. Ah,
não posso.
Ora, boa.
Não posso. O segredo é a alma do negócio.
Mas hoje em dia não tens ideia que já está tudo inventado. Sentes mesmo que tens uma ideia original.
Às vezes sinto isso. Às vezes acho que está tudo inventado. Mas depois dou por mim, no nosso programa, por exemplo, de manhã, a falar de calos. E a pensar, bem, vamos lá falar de calos, sem ser da mesma maneira como já fizemos 20 vezes, não é? E eu acho que esse é o segredo da televisão. Quando nós conseguimos embrulhar com uma fita diferente, sim, tudo aquilo que já falámos em televisão, já se falou de tudo em televisão. Pronto, nós falamos de mais coisas, nós falamos das vulvas e coisas assim do género, que nem toda a gente fala. Mas eu sinto que...
A Cristina apontou para mim quando dizia falamos de vulvas. E falou, apontou para mim e não percebeste. Mas continua.
O mais importante é, de facto, as pessoas sentirem que aquilo é novo sem o ser.
Sim.
Porque de facto está tudo inventado. A Dança com as Estrelas parecia nova e não o era. Porque no fundo aquilo estava. No Dança Comigo houve aquilo tudo. Agora, a forma como tu apresentas ao público, o brilho que dás às coisas para que chegue com um laçarote diferente, isso sim é que é, para mim, neste momento, fazer televisão. E há sempre ainda umas coisas novas que vão aparecendo.
Sim.
Quando julgamos que está tudo inventado, lá vem um reality show daqueles que a gente não estava à espera.
Achas que ainda é possível inventar mais nos reality shows? Achas que... Pronto, excluindo haver um em que de repente anda tudo aos tiros a matar-se uns aos outros, que eu acho que é o que falta. Só. Tipo Hunger Games.
E nós não víamos. Tipo assim, acontecer sempre acidentes e coisas de género. A malta para ver os acidentes.
É verdade.
É ou não é?
É verdade. Então, vais ver dentro de reality show. Acidentes. Só a acontecerem.
Sempre.
Só isso.
A criar rasteiras de propósito. Coisas assim do género. Gostamos ou não gostamos de uma pessoa a cair? Adoramos.
É isso, é pá. Sim.
E na escola, e quando caímos, a vergonha que é.
Eu rio-me sempre, mas depois vou lá ajudar as pessoas. Mas primeiro rio-me sempre.
Sem ajudar. Esperas um bocadinho. E depois vais lá.
Eu também, quando eu próprio caio, rio-me.
Sim.
Mas depois ninguém me ajuda.
Oh, Cristina, a melhor queda. Não, mas há uma arte em tu caíres e depois disfarçares e tentares passar a ideia de que é tudo normal. É, claro. Eu assisti uma vez, uma queda brutal que um senhor deu por uma ribanceira abaixo. Havia uma ligeira ribanceira. Uma ribanceira. Trabalhava na Rádio Pirata, na Rádio Voz de Benfica. Havia uma ribanceira que eu tinha de descer para ir para a zona da rádio. E uma vez eu ia descer aquilo e assistia a um senhor a rebolar por ali abaixo. E ele chegou lá abaixo no meio de uma nuvem de pó, levantou-se e disse assim: muito bom, muito bom. Ele disse muito bom, como se fosse uma opção dele.
Tu sabes que eu imaginava-me, quando era a Dança com as Estrelas, a descer aquela escadaria e a cair. Não sei porquê. Eu imaginava, isto agora estou aqui a estrear-me, de certeza que vai-me acontecer alguma coisa e vou cair. Já tinha tudo estudado. Sempre soube que tinha queda para isto.
É verdade, é verdade. Pior seria se caísse duas vezes. Para a segunda vez tinhas de pensar numa boca diferente.
Pois tinha. Está confirmado, tenho queda para isto.
Exato, está confirmado. Isso ainda aguentava mais uma vez.
Tu consideras, e disseste isso também, consideras os programas da manhã e da tarde como a grande escola de televisão. Então, nessa escola, já acabaste, já chegaste ao 9º ano, já chegaste ao 12º, já estás
na faculdade. É uma doutora.
Como é que está a Cristina nessa escola?
Acho que a Cristina está bem, recomenda-se. Não tirou nota 5 ainda, eu gosto de 1 ou 5, eu sou do tempo de 1 ou 5. Eu sempre tirei mais 4, porque não me esforçava assim tanto para o 5. Eu gostava de ser a melhor.
Deixa-me adivinhar, ouvias muitas vezes a frase: se tivesse esforçado mais, dava-te o 5.
Pois, mas também tinha-me cansado mais e não tinha aproveitado tanto. Sabes, quando andava na faculdade, a malta tirava o mês das frequências para estudar e acordavam às 5 da manhã e passava o dia inteiro a estudar. E para mim era o contrário. O mês das frequências era férias. Porque eu sempre tive.
Ouçam, juventude, é assim que se faz.
Não, eu sempre tive.
Ouçam a tia Cristina.
Um método que é: estás atento nas aulas e tentas assimilar aquilo que te estão a dizer. Quando tu vais ler outra vez aquilo tudo, vais-te lembrar. E portanto é só rever as coisas. Não é estar ali a tentar enfiar tudo. Nunca fiz cábulas, hã?
Muito bem, muito bem.
Ah, pronto.
Eu fiz, mas não as usava, pá. Depois não tinha coragem de as usar.
Não, eu acho que denunciava logo, eu não consigo. Acho que a minha cara ia logo mostrar que eu estava a fazer. E eu odiava que copiassem por mim. Estudassem, que é essa, de andar aqui agora a copiar por mim. Camilo Lourenço passou aqui à janela agora.
Não, Marco,
e
vais-te ao Almeirinho.
Pois é, o Camilo está ali para comer um bolo.
Está comigo sempre, pois, também, pois, todas, pois, as, pois, manhãs.
Agora chamamos o Camilo Lourenço.
Pronto, oh meu Deus, o que é que ele vai dizer?
Isto é o momento. Cristina Ferreira, isto é a sua vida.
Quem é que traz? Isso é um bolo. Quem é que fez anos?
Eu fui. Fui
anda cá a falar aqui ao microfone.
Fui copiar o teu livro de receitas, querido.
Está mentiroso. Para perceber que é economista. Isto está a correr bem. Estamos a recuperar. É o que dizem todos. Está aí, bom. Dá cá, beijinho.
Deixem-me aproveitar aqui este momento para dar os parabéns à Cristina, porque eu acho que a nomeação dela para diretora de conteúdos foi inteiramente merecida. Ela percebe daquilo.
Pronto. E nós...
Palmas para o Camilo Lourenço.
Só dizer, isto, o bolo que ele está a comer foi o pagamento que nós demos para ele dizer isto. Era só
para... É isso. Ele funciona a bolos.
Adeus, Camilo.
Obrigado, Camilo.
Opa, vocês também podem fazer destas coisas.
Isso é um Camilo.
Podem entrar e sair.
Pode acontecer a qualquer instante.
Gosto disto. Vocês trabalham de horas.
Temos falado do blog e temos falado do livro.
Exatamente.
Mas, há tanta coisa para falar. Eu acho que não deveríamos passar a esse assunto sem falar dos teus tempos como professora. Eu adorava que houvesse uma máquina do tempo e adorava entrar numa aula tua para ver como é que tu eras como professora.
Olha, é a imagem que eu tenho.
Mas eras muito nova.
Era, exatamente.
Eras quase da idade dos alunos, não?
Quase. Sim. Mas eu acho que eles entendiam-me como... E eu cheguei lá uma vez de sapatos vermelhos brilhantes e eles acharam aquilo, eu era a professora dos sapatos vermelhos. Adorei essa imagem que eles criaram. E tive duas experiências completamente diferentes. Uma em Colares e uma em Casal de Câmara. Em Colares era a paz e o sossego de meninos bem comportados. Em Casal de Câmara era a turma dos pilantras, onde juntam todos. É porque isto é uma norma que eu acho muito engraçada. Que
tu eras a Michelle Pfeiffer dessa turma, não é?
Exatamente. Dangerous Minds.
Então, juntam todos os miúdos, aqueles que têm mais dificuldades, então fica tudo junto. Sim. É mais difícil ainda para um professor. Mas eu adorava aquela turma, porque eles saíam da aula, se fosse preciso, fartos de mim, ao fim de 10 minutos. Eu sabia que só conseguia falar 10 minutos com eles, mas consegui perceber o que é que eles gostavam de fazer. Eu dava aulas de história, imagina só, à sexta-feira, das 5 às 7 da noite. Quem é que tem paciência?
É uma sexta-feira.
No fim, é a última aula, ouvir 2 horas de história. Impossível, não é? Pois. Eu compreendi-os. Sério. E descobri que eles gostavam de cópias. E então era. Eu tentava falar 10 minutos, ao fim de 10 minutos, abria o livro e dizia: página 70 a 80, cópia. E eles, entusiasmadíssimos, a fazer a cópia, eram os meus melhores alunos da história. É, se não aprendiam de uma maneira... Ou seja,
é uma boa maneira de meter a matéria na cabeça, sim.
É
sim,
mesmo.
Sim,
sim. Eles não gostavam de ouvir, nem estavam quietos, nem sossegados. Mas ali gostavam tanto daquilo. E acho que era o despica. Vê quem é que acabava primeiro de fazer a cópia.
Eles escreviam muito rápido. Eles estavam já no stop, Cristina.
Ela nunca
eles
verificou.
Já no stop.
Ela nunca verificou.
Nunca eles verificou os resultados. Não estavam a fazer cópia.
Estavam.
De vez em quando ouvias um.
Mas sabes o que o que eu mais gostava era. Eu fazia os testes mais difíceis que havia para a turma. Eu fazia de propósito. Sim. Os testes mais difíceis eram para eles. E eles superavam esse desafio. Adorava.
Magnífico.
Adorei dar aulas mesmo. Mas sinto que é dificílimo. É cada vez mais difícil. E há muita gente. Saí de lá com uma noção de que, de facto, há muitos maus professores. Há muitos bons, mas há muitos maus e ninguém os controla. E isso foi uma coisa que a mim me chateou, que foi, eu dei aulas durante 2 anos e nunca ninguém lá foi ver se eu estava a dar aulas ou não. Se eu estava a falar de batatas ou se estava a falar de romanos. E o que é certo é que isso me fez confusão. E demonstrou-me como é que estamos a nível
de ensino. Que é uma balda.
Eu lembro-me de sair da primeira classe. Nós saímos da primeira classe a ler e a escrever bem. Ninguém saía da primeira classe sem conseguir ler como deve ser. E há miúdos agora que chegam ao 5º ano que não sabem ler.
Sim.
Que dão erros que nunca mais acabam.
Acho que nunca se deu tantos erros. Basta olhar para o Facebook e para as redes sociais e ver a quantidade
de erros
e
não é?
O mal que se escreve.
Mas um dia gostava.
Ainda
de
bem que disseste isso.
Muito bom, muito bom. Mas olha, tu encontras alunos teus ainda que agora olham para ti e dizem...
Encontro! E no Facebook, lá vão mandando umas imagens deprimentes desse tempo.
É isso.
E mentem no Facebook.
Pá, isso é que não pões no blog, não é? No blog vai só, olha para a Cristina toda pipi, olha para a Cristina... Ah, desculpa, não posso dizer, agora tem que ser pipi.
Olha a Cristina toda bomba.
Devia haver um blog chamado Not So Daily, Cristina.
Mas olha, não tenho problemas com isso. Ainda por acaso foi hoje que pus imagens minhas do início da televisão. Eu tinha aqui uma falha num dente que foi tapada depois por um fantástico dentista. Mas a minha imagem, aliás, eu acho que a minha imagem televisiva não é muito fidedigna. Eu pareço que tenho umas ancas enormes, eu pareço que não sou tão magra assim.
Posso pedir para te levantares?
Não vais confirmar nada mais com a Maria. Vês-me à saída se quiseres.
Tá bem.
Olhas,
vou ser super discreto, sim.
Exatamente. Não, mas depois, isso é daquelas coisas que tu vais aprendendo a lidar. No início, ai que voz, ai grita tanto, ai, eu dou meia gargalhada. Vocês já ouviram a minha meia gargalhada?
Faz lá.
Não consigo agora, é quando me rio. Sai-me assim uma meia gargalhada, muito parvo.
Isso.
E eu sinto-me muito parva. E quando às vezes vou ver.
Mas inconsciente, julgava que era uma coisa consciente. A tua parte, estavas meia gargalhada para piadas que tu achasses só médias.
Opa, não, aquilo sai mesmo.
Ouves uma piada de média e fazes. Por oposição a um.
Não, e depois há uma altura que tu dizes: é pá, quer lá saber que haja aqui alguns que andem a dizer que não gostam da tua voz e que não gostam de ti e que tu és uma pindérica e que tu és isto e mais aquilo. Epá, este é o meu trabalho, eu sei de que forma é que o hei de fazer e chego a algumas pessoas, isso é o mais importante. Nós não podemos, uma vez disseram uma frase que foi nós, se agradarmos a toda a gente, é porque até não devemos ser maus. Se não agradarmos a ninguém, é porque somos de facto maus. Agora, se houver quem goste muito e quem não goste nada, é porque és de facto original. E é assim que eu gosto de me sentir.
É exatamente assim que eu vejo também.
É isso.
É verdade. Olha, tens falado do blog.
Sim.
Acabamos a primeira parte de dizer: vamos falar do blog e já estamos quase a acabar a segunda parte. Fala-me desse blog, como é que surge e quem, dos poucos portugueses que ainda não foram ao blog.
Sim.
Explica lá qual é que é o conceito do blog.
Então, aquilo é assim.
O blog chama-se Daily Cristina.
Exato. E eu detestava novas tecnologias. A página do Facebook foi uma imposição da TVI, que me disse a mim e ao Manel: vocês têm que ter uma página do Facebook. E a gente revelou: não gostamos nada disso e não gostamos dessas coisas, depois ter que andar aqui a trocar mensagens com as pessoas, isto e aquilo e aquilo outro, isso dá muito trabalho, não queremos. E depois tivemos. Pronto. E nós percebemos aí, de facto, como podemos interagir. Nós temos reações imediatas ao segundo daquilo que estamos a fazer.
Sim.
E temos os dois, uma quantidade enorme de pessoas que diariamente vê o programa. E não se pense que é a senhora acima dos 65 anos que não tem nada para fazer. Porque essa era a ideia que se tinha do público dos programas da manhã, que é cada vez mais errada. E há uma altura em que eu, pronto, lá me dou às novas tecnologias e ando lá a ver umas coisas. O iPad vem-me mudar a vida. Acho que a Oprah também disse
Porque podes transportar as novas tecnologias para todo lado, não tens que sentar em frente ao computador.
Eu não ligava ao computador, que frete, isto depois demora uma eternidade, uma pessoa carrega no botão e isto depois em casa, primeiro que aparece.
Pois deixa ligado e só em sleep.
Mas gasta energia.
Também é verdade.
Pronto. E eu com
o computador usa sleeps? Sei lá, não interessa assim.
Computador em sleeps.
E eu depois comecei a ver que a nível internacional havia muita malta já a fazer esta coisa dos blogs e que era um veículo de comunicação. E eu pensei, epá, eu até acho graça a isto, deixa-me cá ver se eu consigo. E há uma ligação minha à moda. Eu fui empregada de balcão ainda antes de entrar na televisão, ao mesmo tempo que era professora. Sempre gostei, abri a minha própria loja e aquilo. Mas eu queria que o meu fosse, para além de um veículo de moda, que é sempre através dos looks que eu tenho, eu queria que fosse algo mais. E senti que no início as pessoas pensaram, ei, é que giro, isto é a vida da Cristina, nós vamos entrar na casa dela. Porque aquilo era uma espécie de dia-a-dia da Cristina. Vamos entrar na casa dela, vamos ver, entrar com ela na banheira. Claro, isso era um reality show e isso não podia existir na minha vida, como é óbvio. Agora, eu estou lá todos os dias, no texto que lá está, nas fotos que lá estão, na forma como eu encontro. Imaginemos, eu um dia deste tinha umas. Eu não penso nas fotografias e depois penso já perante os textos que imaginei. Não, tinha umas fotografias com vestida preto e branco. E agora o que é que eu vou inventar para isto? Que texto é que eu vou fazer aqui? E então pensei, epá, segunda-feira é sempre um dia preto e branco, não é? A segunda-feira é daqueles dias, é o dia das baixas médicas, como eu costumo dizer. E depois a partir daí eu falo um bocadinho, sempre coisas muito curtas, muito concisas. Ninguém tem paciência para estar ali a ler textos enormes e livros inteiros num blog. Um blog é para isso mesmo, é para fazer sonhar. E eu queria que as pessoas sentissem isso. Eu passo a ferro de saltos altos. Não, mas ali estou. E se calhar as pessoas sonham com isso. Quem é que não gosta de ver glamour e coisas bonitas? Se as revistas não servissem para isso mesmo, porque é que nas produções nós temos que tentar sempre estar as mais bonitas do mundo? E depois dizem, ah, mas é só coisas que a malta não pode comprar. E então, eu também durante muitos anos não pude comprar e não deixava de ver. E depois lá perdida no meio da coisa que não pode comprar, é pá, lá uns sapatos da Primark muita gente, pá. E isso é que tem graça, que é, sim senhora, fazemos sonhar e de vez em quando está lá a terra, sabes, para fazer descer à nossa realidade. E foi um projeto que eu não estava à espera do sucesso, que sabia que podia correr bem e só pedi uma coisa, que fosse do melhor que há e que não houvesse ainda em Portugal nada que estivesse feito daquela forma. E depois encontrei a melhor equipa do mundo. Desculpem-me todas as outras, mas a minha é de gente porreira e de gente nova e de gente sem medo e de gente que gosta de arriscar e que tem, olha, tem lançado foguetes a cada vitória que nós temos conseguido.
Ainda não lançámos o nosso aqui dentro.
Quando se consegue isso, eu sinto-os de facto como meus irmãos, estamos juntos. Epá, e este é o slogan da TVI. Olha, eu em direto, estamos juntos.
Epá, incrível.
Terminamos com um belo slogan.
É.
Olha, e o livro, temos que dizer rapidamente. Epá, adquiram.
O livro de culinária?
O livro de culinária.
O livro de culinária. És uma grande cozinheira? Não, sou uma grande provadora. Isso chega.
Cristina, muito obrigado por teres vindo.
Nada.
Que tudo correu bem no vosso na TV.
Este programa durou para aí 5 minutos.
Foi avalanche, sim, é o que acontece. Sim. É o tufão Cristina Ferreira, já a seguir a Lisbon Film Orchestra, a dar música de filmes aqui no Primo. Cristina, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado.
Beijinho. A seguir, música da sétima.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. E Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Nuno Marco, estou de veras feliz. Estou de veras feliz porque eu lembro de falar com esta malta há muitos aninhos. Há muitos aninhos, há uns 4 ou 5. Vá lá. Não podes mandar calar porque também trabalhavas lá. Um programa chamado A Rede, lembras-te?
A Rede, é verdade. Rede. Mas já agora podemos fazer isso um ao outro. A Rede, dava na rádio comercial?
Não. Mas tu também trabalhavas lá?
Também trabalhava lá.
E não era na rádio comercial, pois não?
Não.
Era onde?
Era no canal Q.
Era no canal Q.
1, 2, 3.
Então cala-te!
Enfim,
pronto.
Está a ganhar proporções muito estúpidas.
Pois está.
Estamos aqui com o Nuno Sá e o Francisco Santiago da Lisbon Film Orchestra, que pelo 7º ano consecutivo vai dar mais um grande concerto. Muito obrigado por terem vindo.
Obrigado.
É de facto um enorme prazer, até porque eu já vos vi, eu vejo-vos todos os anos, há 3 anos para cá, e é giro ver como cada vez mais e mais gente
a ver e torna-se fã da Lisbon Film Orchestra.
E eles dignificam qualquer emissão de rádio.
É verdade,
acho,
senhor.
Que podiam ser a nossa orquestra. Podiam vir connosco para todo lado. Eu tenho este sonho de ter uma orquestra.
É passar lá em cima nos recursos humanos, temos uma conversa para ter com vocês.
Não, mas eu estava a ter uma orquestra que vinha atrás de mim para todo lado e que me dava a banda sonora para
os
momentos do meu dia.
Olha, pá, isso é que era.
Então não era. Isso era incrível, isso.
Fala um bocadinho da diferença hoje em dia. Como é que as coisas estão para vocês e como é que era ao início? As diferenças de há 7 anos para cá.
Para já a experiência que nós ganhámos, portanto, nós começámos isto em 2006, em que nós os dois somos, eu e o Francisco, somos amigos de infância, portanto, desde os 10 anos que nos conhecemos, e parte da formação dele tem a ver com a produção, quer de som, mas também produção de eventos de música. E sem mais nem menos, num dos almoços em que estávamos a ter os dois, falamos nisto e eu pergunto-lhe se não podemos criar uma orquestra. Vamos criar uma orquestra de filmes. E o interessante foi que ele diz: ok, então, enquanto ele fazia o almoço, ele diz: então, escreve lá isso num papel. escreve lá num papel aquilo que tu precisas, que eu ajudo-te a fazer isto.
Epá, foi uma realização de sonhos simples e...
Enquanto ele virava um hambúrguer, ao contrário.
Eu suponho que vocês conhecem-se desde pequenos, vocês devem ter visto muitos filmes juntos, ou não?
Sim, nós.
Muita VHS.
Sim, nós passámos por essa fase toda e à tarde íamos para casa um do outro, com outros amigos, e começámos na música juntos. E portanto houve essa ligação, para além da amizade, houve a ligação através da música. E portanto, o criar a orquestra num São Jorge em 2000 e... O primeiro concerto foi em 2007. A gente começou a trabalhar nisto em 2006. De repente, ter ali como é que nós pomos 80 músicos num São Jorge, como é que isto se faz, as partituras, de onde é que a gente manda via as partituras. E de repente, vamos realizar um concerto em que pensámos, pronto, aquilo que nós tínhamos na nossa cabeça era um concerto normal, com uma iluminação luz branca, normal, e a orquestra lá pelo meio. E portanto, agora, ao longo destes anos, temos vindo sempre a tentar melhorar, fazendo, em vez de um concerto, fazer cada vez mais um espetáculo. E desde o primeiro ano até agora, temos tido 70 pessoas a cantarem, um coro de 70 crianças. Tivemos o Carlos Moura a fazer um número de stand-up comedy. A iluminação, já lasers, strobes, já... Ou seja, tentamos que realmente o espetáculo seja algo aliciante para as pessoas que vão ver. Isto, enquanto... pessoalmente, eu e o Francisco crescemos muito a aprender a fazer estas coisas. A minha área é a parte musical, a dele na parte de produção. É óbvio que nunca nós pensámos: ok, vamos organizar um concerto para o Tivoli, ou vamos encher duas vezes o Tivoli, como foi o ano passado. Para nós é uma satisfação grande ter uma Lúcia Meniz ou o Henrique Feist a cantar connosco. Pensarmos que desde que andámos a mudar o hambúrguer de um lado para o outro,
sim, que as coisas
como é que isto cresceu?
Muito. Em relação à orquestra propriamente dita, onde é que vocês vão buscar essa malta toda que faz neste momento a Lisbon Film Orchestra?
Não, nós temos já uma carteira de músicos que costumam trabalhar connosco. Portanto, a orquestra não tem quadros, ou seja, as pessoas não fazem parte dos quadros da orquestra. Nós, nem nós fazemos parte da orquestra. E portanto, e nós vamos convidando os músicos de acordo com os momentos em que estamos. Ou seja, estamos em Lisboa, é mais fácil ir chamar profissionais que estão recém-licenciados, ou estudantes em finais de curso, ou pronto, tentamos que sejam pessoas que já estejam dedicadas à música. E que seja essa já a sua função. E portanto, nós juntamos, portanto, é uma orquestra de jovens, e que nós achamos que a energia deles é diferente, porque estão ainda também de conquista, tal como nós devemos fazer. E portanto, a energia, quando se junta a esta malta toda, é completamente.
É uma energia quase rock and roll.
Como é que é a
escolha do repertório? Como é que vocês estão atentos, obviamente, a cada filme que estreia, porque há coisas novas também nas bandas sonoras, não é só clássicos. Como é que vocês se reúnem a escolher? Fica muita coisa de fora, há muita guerra.
Fica muita coisa de fora, porque há aqui os nossos gostos pessoais, há os gostos que nós achamos que as pessoas vão ter interesse em ouvir, mas depois também a pensar que, pá, gosto tanto desta nova banda sonora, mas as pessoas não conhecem.
Pois.
Mas era incrível, isto ia soar muito bem. E depois já começamos a pensar que, ok, isto seria uma satisfação pessoal do maestro, do que propriamente aquilo que as pessoas vão gostar. E
também não se pode dizer que ouvindo isso as pessoas diriam não conheço esta, vou-me embora.
Não, isso
vocês podem dar só ao luxo de meter lá pelo meio umas coisas mais ao lado, não?
Sim, tenta, às vezes.
Sim, nós metemos. Sim. Em 2010 nós tentámos fazer uma história da música em que íamos desde o Korn Gold de 1940 a tocar o Robin Hood. Uhum. Há não sei quantos anos atrás, até ao Nuno Maló, e, portanto, que tocámos temas do Contraluz e do filme Amália. Portanto, tentámos fazer, e que foi um ano em que arriscámos bastante, digamos, de repertório. Já o ano passado escolhemos o best-of, o best-of dos best-ofs. Portanto, escolheu os melhores temas do John Williams, com o Regresso ao Futuro, com o Moulin Rouge. Portanto, pusemos, como se costuma dizer, a carne toda no assador.
Exato.
Deixa eu agora perguntar aqui ao produtor se está tudo pronto para dia 3.
Não.
Ainda falta um bocadinho.
Está mais ou menos tudo pronto. Estamos à espera ainda de alguns acertos. Algumas partituras têm a ver com os arranjos que estávamos aqui a falar. Este ano, como há uns convidados especiais, para além da Lúcia, do Henrique, a Anabela e o Ricardo Soler, este ano tivemos que fazer aqui uma adaptação ao repertório. Portanto, o repertório também é escolhido, a orquestra este ano é mais pequena do que foi nos outros anos. Portanto, há aqui uma adaptação daquilo que foi nos outros anos para este ano. E, portanto, há que fazer aqui essas próprias adaptações e estamos ainda à espera de ver como é que a coisa vai soar. Mas 90% já está tudo encaminhado. É vender bilhetes agora.
É não perder. E eu falo porque já conheço bem e já fui a vários. E esta malta a tocar os Piratas das Caraíbas é do Camandro. Atenção, é do Camandro. Vou lá estar a gritar. Eu já gritei uma vez na Aula Magna. Toca os Piratas! Eles tocaram.
Que é o tipo de coisa que não se pode fazer em qualquer concerto.
Não se pode. Mas na altura aquilo torna-se uma coisa muito rock, claro, rock and roll.
Claro, claro. Esse é o espírito.
O que é que vocês querem ouvir? Toca os Piratas! Fala lá os Piratas então. Ora bem, vocês trazem aqui um popurri, um medleyzinho de músicas que vocês vão tocar dia 3 de dezembro no Tivoli BBVA. Mas isso só vai acontecer, meus amigos, para o Quiz da Morte.
Quiz da Morte.
Já é um benchmark deste programa. Só tem que acertar numa de três perguntas. Temos aqui para vocês. Uma é sobre West Side Story, a outra é sobre Fantasma da Ópera e a última é sobre Moulin Rouge.
As perguntas são sempre ridículas e
não são nada ridículas.
Isto
dá um trabalho a fazer. Não são nada ridículas.
Está bem.
Vocês são duas cabecinhas a pensar. Têm cinco segundos para responder, menos na última que dou-vos 10. Ok? A primeira faço eu, que é a seguinte. Malta, sobre o West Side Story, Nuno e Francisco Santiago, quantas vezes canta Tony o nome Maria na canção com o mesmo nome?
23.
Quantas?
23.
Ah,
30. Olha. E estou neste momento a mostrar o guardanapo. Eu estive a ouvir no YouTube.
Ele tomou nota com tracinhos e tracinhos, tracinhos. Olha, mostra para a câmara, mostra ali para a câmara.
Aqui está.
Há uma falta, sim.
É porque é muito. É porque da altura é Maria, 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 Maria. Eu tenho até tracinho, 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 tracinho. São 30 Marias.
Vénias, Vasco, por esse trabalho.
Deu-me trabalho.
Muito, muito, muito obrigado por isso.
Segunda pergunta é tua.
Ora bem, o Fantasma da Ópera tornou-se no dia 6 de janeiro de 2006 no espetáculo com mais performances consecutivas na Broadway. Nesse dia, assistiu-se ao espetáculo número quê?
3.790.
Olha, vénias pelo esforço, pela rapidez, pela assertividade.
Ok, ok. Não digas ainda. É mais.
Sim, mais matéria.
Mas quando digo mais é mais.
12.502.
Agora também foi demais.
Diz lá, Nuno.
7.486.
Entretanto, se calhar já chegaram aos 12 mil, porque isto foi em 2006.
Talvez sim.
E aquilo continua.
Portanto, conta-se como mais ou menos certo.
É.
Nós somos.
Pá, que belo conceito, lembra agora. O caça-fantasmas no Fantasma da Ópera.
O caça-fantasmas da Ópera.
É pá,
que mashup maravilhoso.
É pá, seria extraordinário.
Sim.
Ora bem, Moulin Rouge. Para mim, um dos grandes momentos do filme é o famoso Elephant Love Medley, em que Nicole Kidman e Hugh McGregor estão ali à desgarrada, cantando músicas e atrás de músicas. Digam três canções que são usadas nesse medley.
Come As You Are, de Nirvana.
Oi? temos mais tempo.
Tem mais tempo. O Come As You Are não tenho aqui na lista. Mas pronto, pode ser, vai. Mais dois.
Não está.
Acho que não.
Isso é que não estou a dançar lá no salão.
Vai, agora isto assim de repente é uma.
Vai, dou-vos tempo a pensar, agora sem pressão de tempo, vá. Vá.
É só para dizer aos ouvintes que eu sou da parte da produção.
Bom, bom, ok.
Logística.
Ok, no, não, nenhuma.
Este medley é famoso, mas
we
eu
could be heroes, não sei se é isso.
É, é, ok, uma certo, sim. Uma está, sim. Vai. Menos mais outra. Ele chega lá. O homem está neste momento de olhos fechados.
Está difícil.
Ok, mas aceitamos uma, vá.
Vá.
Somos as mãos largas.
Há okay. Muitas que eu não me lembrava.
É verdade, eu também.
Sim, sim.
Pá, muita... eu lembrava muito. I was made for loving you, baby.
Exatamente.
You were made for loving me.
Kiss.
É verdade. Phil Collins, U2, Paul McCartney, Silla Love Songs. Muito bom.
É isso.
Quem ainda não viu o Moulin Rouge,
I will always love you.
Tem que ver o Moulin Rouge, que o filme é extraordinário. E, obviamente, vê o Moulin Rouge e no dia 3 vão todos ao Tivoli BBVA ver a Lisbon Film Orchestra. Para quem ainda não viu o caso da Wanda Miranda, óbvio, já foi açoitada por não ter visto ainda.
Eu também ainda não vi. Epá, quero muito ir ver.
Então deixa-me vou ao teu Facebook e deixa-me meu amigo.
E quero também que eles vão ao 5 para a meia-noite.
Olha, ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Já estou a desenvolver esforços nesse sentido para irem ao 5 para a meia-noite.
Olha, digam vocês bem. O 5 para a meia-noite é na Rádio Comercial.
Não é, não, Vasco? Não.
Cala-te.
Adoro que os convidados. Não pode dizer, porque nós temos interesse
nisso. Não, 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 é verdade.
Continua a falar.
Bem visto. Acabamos este primo com apenas uma parte, um quarteto que pertence à Lisbon Film Orchestra, a não perder, mesmo a não perder. É um espetáculo para toda a família. Pais e filhos vão divertir-se muito. Estive ali BBVA, dia 3 de dezembro, com o apoio da Rádio Comercial, e que muita alegria isso me dá. Francisco e Nuno, muito obrigado por terem vindo.
Obrigado, nós.
Terminamos muito com obrigado. Chave de ouro, música e da boa. Filmes no primo, agora. Até para a semana. Tchau, tchau.
Até para a semana, um abraço.
programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!